Entrevista.
Bom, semana passada eu estava conversando com a doutora Alice Amaral, né, sobre adultos jovens que sofrem de dores crônicas ou que precisam de remédios e calmantes para dormir. Aí eu levantei essa questão para ela, né, pedindo ajuda de como que a gente pode ter uma boa noite de sono sem ter que usar esses trecos tão, assim, pesados, né, eu diria. E aí a doutora Alice topou o meu desafio e vai conversar com a gente hoje sobre isso. Doutora Alice Amaral, que é especialista em nutrologia da Associação Médica Brasileira e da Associação Brasileira de Nutrologia. Boa tarde, doutora Alice.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. É sempre muito bom estar aqui falando com vocês, Glaucia.
Tudo bem com a senhora?
Graças a Deus. E esse assunto é muito interessante, né? Porque você sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 45% da população mundial, Glaucia, tem dificuldade para dormir. É quase metade da população mundial, né?
Quase Brasil, metade.
Quase metade das pessoas. No Brasil é de 30% a 50%, né, dos brasileiros sofrem com insônia. Então, não é uma coisa esporádica, rara, que acontece só com alguns privilegiados, não. É, o que é insônia? A insônia é uma dificuldade para dormir ou então de conseguir manter um sono contínuo sem ser interrompido durante a noite. É isso que a gente chama de insônia. E é importante dormir bem, que a gente sempre fala que a gente tem o tripé da saúde, né? Que é atividade física, alimentação balanceada e uma boa noite do sono. Se você dorme bem, isso vai controlar o apetite, melhora o humor, diminui o estresse, rejuvenesce, melhora a memória, melhora o sistema imunológico, que é super importante nessa época agora, né, de pandemia, melhora até o desempenho sexual, Glaucia. Quando não dorme, aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, diminui o gasto energético, queima menos gordura, quer dizer, favorece o ganho de peso, aumenta a resistência insulínica, então favorece o aparecimento de diabetes, aumenta a pressão, aumenta a incidência de acidente vascular cerebral, que são os derrames, problemas cardiovasculares, diminui a memória, o aprendizado, aumenta a depressão, diminui o GH. GH é o hormônio do crescimento. A criança precisa do GH para crescer, e o adulto precisa do GH para manter o tônus muscular, para ter um bom desempenho físico, e também ele trabalha nesse acúmulo de gordura. O não dormir aumenta a irritabilidade, a fadiga, dá dificuldade de concentração, aumenta o estresse, aumenta inclusive o risco de câncer de mama. Olha só, as causas são várias, né? Ansiedade, depressão, dores crônicas, trabalho noturno, então trabalho em escala. Homens mais velhos podem ter um aumento da próstata, é uma hiperplasia prostática benigna, então faz com que diminui a capacidade da bexiga de reter urina, então eles acordam à noite para urinar, e isso atrapalha muito. E as mulheres nesse período de climatério, que tem aquelas ondas de calor que a gente chama de fogacho, aí acabam acordando à noite com esse fogacho. Tem medicações também que interferem no sono, tipo alguns antidepressivos, remédio para controlar a pressão, corticoides, remédio com a base de cafeína e a alimentação. A alimentação influencia tudo, a gente já falou que outras vezes, sempre vale a pena repetir. O que você come determina o que você é e como vive, inclusive em relação à qualidade do sono. Então, o que a gente tem que fazer, Glaucia? A gente tem que evitar alimentos que tenham cafeína, que é o café, chá preto, mate, refrigerante do grupo cola, chocolate. Tem que evitar também o açaí, os energéticos, evitar o abuso do açúcar, a pimenta, o gengibre e não comer muito tarde. Porque se comer muito tarde, isso com certeza vai atrapalhar a sua noite de sono. O ideal é que você faça a sua última refeição, pelo menos umas 2 horas antes de deitar. E usar alimentos, por exemplo, alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor responsável pelo relaxamento. Onde que a gente vai achar isso? Nas nozes, na banana, nos peixes, na aveia, na coxa de peru, nos ovos, nas castanhas, linhaça, tofu, semente de abóbora, na alface. E também alimentos que vão estimular a produção da melatonina. A melatonina é aquele hormônio do sono e da juventude, e também é um poderoso antioxidante. Onde que a gente vai achar isso?
é na casca da uva, na banana, no abacaxi, no grão de bico, na cereja, no morango, no quiu, nos legumes. E vale também lançar a mão de chá. Eu gosto muito de chá de valeriana, maracujá, mulungu, camomila, esses chás são muito bacanas. É importante, Glaucio, que a gente crie uma rotina. Por exemplo, evitar cochilar durante o dia. Se você cochila durante o dia, com certeza vai atrapalhar a sua noite de sono. Tentar deitar e levantar no mesmo horário, mesmo nesse período que a gente está de isolamento social, que as pessoas ou não estão trabalhando ou estão trabalhando em casa. É importante a gente manter essa rotina. Evitar televisão e celular à noite. Dar preferência a fazer atividade física pela manhã ou à tarde, porque à noite pode atrapalhar o sono. E o quarto de dormir, ele tem que ser sem barulho e o mais escuro possível. Ele tem que lembrar a caverna dos nossos ancestrais. Você sabe que o uso de remédio para dormir, ele cresceu, olha só, 560% entre 2011 e 2018.
560%, é muita coisa, né, doutora?
Em 7 anos, tá? E além dele causar dependência, ele vai deixar os reflexos mais lentos, diminui a memória e outras funções cognitivas, como aprendizado, compreensão, raciocínio. Uma das causas dessa insônia são as dores crônicas, né? Que, além de causar muito sofrimento em quem sofre disso, traz repercussões psicológicas, sociais, e essas dores, às vezes, elas duram anos. A principal dor crônica que a gente tem é a dor na coluna, seguida da dor de cabeça. E existe uma forte relação entre a dor crônica e o sono. Os estudos, eles mostram que as pessoas com dor crônica, elas não dormem bem, né? Lógico, tá com dor, não dorme bem. E aí, por outro lado, as pessoas que não dormem bem, elas têm um maior risco de desenvolver dor crônica. Então, você tem um ciclo vicioso aí. E é complicado que as pessoas que têm dor crônica, elas acabam abusando muito de remédios para dor, né? De analgésicos ou, às vezes, alguns anti-inflamatórios. E isso pode causar muitos problemas, problemas renais, no sistema digestório, no fígado e até no coração. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir em alimentos anti-inflamatórios, que são os peixes, o azeite de olivas, as oleaginosas, como nozes, castanhas, as sementes, né, linhaça, girassol, gergelim, cúrcuma, alho, cebola, canela, as crucíferas. Os chás são muito bacanas, tipo chá de erva cidreira, erva doce, camomila também é muito interessante. E o mais importante de tudo, Glaucia, evitar os alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos inflamatórios? Primeiro, os carboidratos refinados, que são os açúcares e as farinhas refinadas, as farinhas brancas. E hoje são as gorduras trans, que estão presentes nos alimentos prontos industrializados, como biscoitos, salgadinhos, sorvetes, temperos prontos. Então, se a pessoa ela tem dor crônica, ela não pode fazer uso desse tipo de alimentação, Glaucia.
Isso para sempre, doutora Alice, ou só antes de dormir? Ou tem que ser uma prática diária, de manhã, de tarde, de noite?
Gostei da pergunta. E eu vou te responder igual eu respondi há meia hora atrás para uma paciente aqui. Isso é só enquanto a pessoa quiser saúde. A hora que ela não quiser saúde, ela chuta o balde quando que quiser. Mas enquanto ela quiser dormir bem e não sentir dor, ela tem que cuidar da alimentação, não tem jeito.
Não tem jeito, né, doutora?
O corpo, ele vai responder. O que você plantar é o que vai nascer. Então, a maneira como você alimenta, a maneira como você vai viver. Se você vai ter saúde, se você vai ter doença, vai depender do jeito que você vai estar alimentando, né? Então, a gente tem que cuidar da alimentação, não é sempre, não pode descuidar, não dá para escorregar na calçada, não tem final de semana, não tem feriado, não tem dia do lixo, não existe isso. Isso tem que ser uma coisa, um processo contínuo. E você sabe o que acontece? É muito interessante isso. Quando você começa a comer bem, Glaucia, e seu corpo ele fica exigente, ele já não vai aceitar uma porcaria qualquer, não. Se você comer, ele vai chiar, vai reclamar, falar, Glaucia, o que, que é isso? Você está me confundindo? Não, não é isso que eu quero, não. Ele já fica mais seletivo.
Porque eu comentei isso com a senhora, né? Eu tenho vários amigos e alguns alegam que o psiquiatra, né, o médico, por questões emocionais, né, receita. Isso mesmo antes da pandemia, a gente não está nem só falando dessa época de pandemia, não. Que o médico receita lá o, para usar o mais popular deles, né, o Rivotril. E as pessoas levam isso, né, pra frente, assim, vou tomar Rivotril toda hora que eu estiver ansioso. Ferrou, doutora Alice, porque a gente tá ansioso o tempo todo, né? De uma maneira geral, né? Assim, então, quanto mais você tomar esse tipo de remédio, mais ansioso eu acho que a pessoa vai ficar, ou como a senhora disse, vai ficar mais lerda, né? E vai acabar, sei lá.
A gente tem que lembrar que esse tipo de medicação, né, igual o que você citou, é tarja preta. Então, são remédios que causam dependência. Eu sugiro sempre que leia a bula. Leia a bula, você não vai querer tomar, né? Então, além de causar dependência, você vai pagar um custo. Quando nada, você vai ter uma memória muito prejudicada, você vai ter uma concentração muito prejudicada. Se você está estudando, se você está trabalhando, se você precisa estar com suas funções cognitivas bem, então vai te atrapalhar muito. Você está pagando um custo alto por isso. Será que vale a pena? Será que tem... Às vezes, assim, você tem uma coisa aguda, né? Um problema sério, sei lá, uma perda, né, na família, alguma coisa, sabe, pontual, aí você vai usar um curto período, ok, né? Mas a médio e longo prazo, o custo é muito elevado. Então, se a gente tem outras alternativas, eu acho que a gente tem que lançar a mão dessas outras alternativas. E, com certeza, a alimentação, ela influencia em tudo, inclusive na qualidade do sono. As pessoas acham, Glaucia, que comer mal, o único problema é engordar. A única fatura que vem no final do mês é um peso extra na balança. Mas não é só isso, minha gente. Se fosse só isso, ia ficar até fácil. É as outras coisas que vêm junto. A gente sabe que tem várias doenças, inclusive câncer, está muito ligado à alimentação. O sono está muito ligado à alimentação. Está tudo muito ligado à alimentação. O que você vai comer é que vai determinar como você vai viver. A gente tem que começar a ter mais essa consciência. Às vezes senta um casal aqui na minha frente, né, a esposa acima do peso, o marido magro. Aí eu falo, olha, você tem que entrar, né, na dieta com ela. Aí a esposa logo vai em defesa do marido e fala, não, doutor, ele não precisa, não. Ele sempre foi magro, ele pode comer o que quiser, que ele não engorda. Eu falo, gente, ele não engorda, mas ele vai ter outras doenças. Aí eu vou ver o histórico do marido. O marido já toma 3, 4, 5 remédios, já é hipertenso, a cardiopata já infartou, mas pode comer o que quiser, porque não engorda, né? Então a gente tem que ter essa consciência maior que a alimentação vai influenciar em outros setores da nossa saúde, não só na obesidade.
É, porque eu me lembro, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, minha mãe falava, tá nervosa, tá estressadinha, toma um suco de maracujá. Hoje em dia ninguém faz mais isso, doutora.
É verdade, as coisas mudaram muito. Antigamente a gente não tinha tanto recurso em relação a essa alimentação industrializada e nem a medicação, a coisa era muito restrita, né? Você estava nervosinha, era um suco de maracujá ou uma pomada.
Um chazinho, é verdade, tinha pomada, mas tinha um chazinho, né? Toma um chazinho, toma um suquinho de maracujá, vai relaxar. Hoje em dia, chá de erva cidreira, né? Hoje em dia, eu tô nervosa, vou tomar uma gotinha desse remédio, né? Enfim, a gente tem que cuidar mais da gente, doutora.
A gente tem que cuidar, porque saúde é muito bom enquanto a gente tem, né? Depois que perde, não tem dinheiro que faça você recuperar. Então, prevenção é a melhor opção, não tenha dúvida.
Ok. Doutora Alice Amaral, muito obrigada. Obrigada pelo papo, obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para a senhora, boa semana e até a próxima, viu?
Eu que agradeço, Glaucia. Uma semana de muita paz, muita luz para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional. Um beijo, até a próxima.